Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now.
Dias antes desse episódio ir ao ar, estávamos eu, Isabela Lessa, Thaís Monteiro, que está aqui do meu lado, Rosiane Rocha e Rafael Barreto, na cobertura da NRF Retail's Big Show, lá em Nova York. Esse é o principal evento sobre inovação em varejo, e nessa edição a gente acompanhou algumas das principais tendências do setor para 2023. Tá, o que você diria que foram os pontos altos do evento nesse ano?
Olha, sem dúvida, alguns pontos altos foram temas como sustentabilidade, né, economia circular, inteligência artificial, que se sobrepôs um pouquinho ao Web3, como o pessoal estava esperando. Experiência em loja, física e digital também se sobressaíram em algumas palestras ou conversas. Mas é interessante notar que os brasileiros são a maior delegação da NRF, né? Já faz alguns anos que algumas missões têm ido levando executivos, e nesse evento foi a maior delegação do ano. É, e como todos os eventos Meio Mensagem, né, a gente acompanha, os repórteres estão lá cobrindo, mas a gente também conta com a colaboração de profissionais da indústria para trabalhar em artigos no nosso site. E uma delas foi a Mariana Tarran, Head de Marketing da ClearSale, que recebemos hoje no Next Now para comentar um pouco sobre os principais insights relacionados ao evento. Seja muito bem-vinda, Mariana.
Oi, gente, tudo bem? Muito prazer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e com todo mundo que acompanhar esse podcast.
Muito legal você estar aqui com a gente hoje, Mariana. Bom, Mariana, essa foi a sua primeira vez presencial na NRF e eu queria saber o que te motivou a ida até Nova York esse ano para conferir o evento.
É, realmente, essa é a primeira vez que eu vou presencial, né? A NRF é uma feira que eu já conheço há bastante tempo por conta do mercado, né? Das áreas que eu sempre trabalhei. E o que motivou, acho que a grande questão é realmente entender como estão essas tendências para o varejo, né? O que o mercado americano, ele acaba ditando muitas das, né, as tendências, apesar de ter diferenças para o mercado brasileiro. Mas é realmente para acompanhar o que está por vir para o varejo e como a gente pode aplicar dentro do nosso negócio, né? Eu acho que é uma feira muito importante, obviamente, os varejistas, que é quem tá ali na ponta, mas acho que todo o ecossistema que envolve varejo, né, seja um parceiro, um fornecedor, um veículo de mídia, alguém que trabalha com eventos de varejo, é uma feira que você vê que tem pessoas de todas essas áreas que circundam esse ecossistema. No nosso caso é muito para isso, para entender as tendências e como a gente pode ajudar todo esse mercado do varejo.
Sim, é interessante que é um evento que tem mais de 100 anos, né? E acho que no começo recebia muito as marcas e foi se expandindo para essas empresas que trabalham ao redor do varejo, né? Como a Mariana mencionou. Mas eu queria abordar uma questão que você trouxe nos seus artigos. Mariana, você falou, ressaltou bastante as semelhanças e diferenças da geração Z para a geração Alpha, que a Z era a grande bola da vez, né, para os marqueteiros, e agora a geração Alpha está começando a ser discutida. E eu queria entender de que maneira esses grupos etários já estão influenciando o varejo.
É, lá na feira a gente, assim, acho que foi a primeira vez que, de fato, eu ouvi fortemente falar sobre isso, né? A geração Z, a gente já vem ouvindo falar muito, né? E, de fato, eles são hoje os novos consumidores, né? Eles enxergam tudo muito diferente dos millennials já. Eles são uma geração que já nasceu com o digital na mão. A geração que ele fala muito da compra consciente, da sustentabilidade, que busca muito entretenimento, né? E não só ali aquele conteúdo pelo conteúdo. E aí, a gente começou a ouvir sobre a geração Alpha, né? É, que ainda são crianças, vamos dizer assim, né? São pessoas de menos de 13 anos, mas que as marcas que já olham para o futuro, né? Que acho que é a grande questão, assim, a gente não pode olhar só para o presente. Algumas marcas citaram isso, né? A Tiffany foi uma que citou isso, a própria Louis Vuitton citou isso, e aí todos os institutos de estudos, né, e pesquisas que falaram, disseram muito isso, que já tem que se olhar para a geração Alpha, que eles são a nova geração que eles têm opiniões fortes, apesar de ser muito jovens, né? Eles já conseguem ter, eles já também estão nesse mundo digital, eles já consomem isso plenamente e eles já estão se preparando para, porque é isso, 13 anos, daqui 2, 3 anos já muda, já começa a consumir, daqui 5 anos já tem seu dinheiro porque tem 18 anos, já está saindo da faculdade, trabalhando. Então foi falado muito isso, assim, óbvio que hoje a geração Z é a que está ali, né, no dia a dia, mas esse olhar atento para a geração Alpha. Então, eles não chegaram a citar grandes cases e nada, mas falaram muito sobre esse olhar para essa geração. E eu até comentei no artigo, né, que eu falei, gente, eu já tenho que olhar para a geração que é a geração dos meus filhos, né? Uma coisa que a gente fala, gente, é muito inimaginável, porque são crianças. É, alguns estudos e algumas marcas falaram muito disso. Então, acho que é uma tendência que com certeza vai vir também para esses temas dos eventos do Brasil. Acho que é uma coisa que vai vir muito em alta, repercutindo esse ano aqui de 2023.
E outro tema que foi bastante recorrente foi o da experiência que nesse período pós-pandemia as pessoas estão buscando nas lojas físicas ou no comércio online mais do que o transacional. Querem um algo a mais ali, uma experiência de fato. Do que você viu lá no evento, o que você acha que vai definir o conceito de experiência no varejo aqui em 2023 e nos próximos anos?
Então, lá na feira a gente teve algumas coisas que a gente viu, né, tanto na parte de palestras quanto na parte de exposição sobre isso, né? A gente teve ali os 2 anos de pandemia que foram muito intensos, essa coisa de digitalização, e o que a gente acabou falando, né, acabou falando muito na feira, foi da questão de não é só o digital, mas mesmo quem finaliza uma compra no digital, ele vai procurar ali uma experiência no físico. Então ele tem aquela coisa de tipo, ah, o varejo físico acabou, a gente ouviu muito o contrário, que o varejo físico pelo contrário, né? Teve exemplos do Whole Foods, que falou muito disso também, da Macy's, que o varejo físico, ele tá ali pra trazer a experiência. Então a pessoa, ela olha ali no site, ela pode até voltar depois de numa loja e finalizar no site, mas ela quer ver o produto, ela quer ver a peça. Então foi falado muito disso, assim, na questão de feira mesmo em si, não das palestras, a gente viu muita tecnologia para trazer isso. Então tinha a questão do holograma, né? A pessoa ia lá, ficava na frente, né, de um espelho do stand, ela se refletia no espelho, ela não precisava provar a roupa, mas ela tinha lá toda a combinação de se ver com a roupa. Então tinha alguns fornecedores que falavam disso. Ou até algumas coisas um pouco mais simples, que a pessoa põe um QR Code, mas ela conseguia, pela tela do celular, ver o looping como se fosse um catálogo real, ali na altura do espelho, na altura da pessoa. A questão de experiência da pessoa na loja, né, da Amazon Go, que também foi falada, de você não precisar mais passar o cartão no cash no final, você vai lá, pega o produto, você já tem o aplicativo e já finaliza a compra. Então assim, acho que toda essas questões da loja física, qual que acho que é a grande sacada? É trazer uma facilidade que o digital trouxe, mas com uma experiência mais tangível, né, então você tocar num produto, ou sentir um cheiro de um produto, ou de ter a oportunidade de estar mais próximo com aquele consumo, mas sem aquela coisa de gerar fricção ali, de um vendedor vir, né, às vezes ficar muito tempo com você, de ter que ir no caixa, pegar uma fila, fazer um pagamento, ficar esperando o vendedor procurar um produto no estoque. Então também tinha muito disso, assim, eu fui, tem alguma das coisas que é legais da NRF, além da feira, são as visitas em lojas, né, que existe também. E aí eu fui o grupo que eu tava, ele foi no lançamento da H&M que tava tendo no Sorro, uma loja conceito. E aí ele tinha muito disso, assim, eu nem precisava falar com o vendedor. Eu pegava o produto, eu ia no espelho, via lá dentro do espelho, colocava o produto na frente do espelho, a gente via se tinha o tamanho, que cores que tinha, e aí depois acionava um botão e ele daí chamava o vendedor. Então, assim, gerava essa agilidade, essa fricção que a gente acaba falando muito do mundo digital, mas também no mundo físico. Então, eu acho que foram os grandes pontos desse tema ali que a gente conseguiu ver na feira e já começando a ser implementado em várias lojas físicas em Nova York, né?
E o CEO do Whole Foods, inclusive, ele disse que eles acabaram de abrir uma loja nova lá em Wall Street que preza justamente pela experiência, né? Lá a pessoa pode falar com peixeiros e especialistas em queijo e que eles vão inaugurar lojas físicas nos próximos anos, até 4 lojas por ano. E a Chief Growth da Target falou também que disso que você falou, né? Ela disse, o consumidor ele pode pesquisar na internet, na loja física, só para se inspirar, tocar no produto, mas volta para casa e compra online. Então, essa hiperpersonalização e o trabalho com dados, acho que vai ser cada vez mais determinante, né, para resolver a fricção tanto no online quanto no físico, né?
Sim. Isso o que você comentou até do Whole Foods, ele falou muito isso, assim, ele falou, eu quero tentar, o objetivo do Whole Foods é trazer uma experiência melhor ali na loja, em termos de tecnologia, para justamente os vendedores eles estarem mais próximos do consumidor ali na hora de finalizar, de explicar, né, criar essa proximidade, não eles serem simplesmente pessoas automáticas no caixa, né, ele falou muito disso, e daí ele também caiu na questão de, que também acho que foi um tema que eles falaram da questão de foco no colaborador também, né, que era uma coisa nova que eles também comentaram bastante, que era foco no cliente, foco no colaborador.
Eu acho interessante que em tempos de inflação alta, né, que foi uma das questões bem abordadas, né, na NRF, o mais importante é você dar essas alternativas para o consumidor se sentir em casa, né, o quanto, como você falou, né, Mariana, o menor nível de fricção possível. Mas ainda falando da inflação, mas por outra perspectiva, eu acho que, é óbvio, a inflação está em alta global, mas os especialistas que estiveram na INRF não preveem uma recessão. Mas apesar disso, a inflação foi vista como algo positivo em algumas palestras sobre sustentabilidade, né? Mariana, você acompanhou, escreveu um texto sobre isso, inclusive. E eu queria entender o quanto você acha que a inflação favorece a economia circular e essas alternativas mais sustentáveis para o varejo.
Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Para o americano, esse tema é muito novo. Quando a gente vem para o nosso mundo Brasil, a inflação já acompanha há anos. Então, eu acho que para eles, ali em específico, muito forte. E eu também acho que, apesar da gente estar acostumado, é aquilo. Vai ditar muita tendência para isso crescer também no Brasil. Quando eles falaram muito sobre a inflação, acabou indo muito... Acho que são alguns aspectos, né? A inflação, a questão da geração Z, que também é uma geração que é preocupada com a sustentabilidade, é o grande novo consumidor ali, e aí eles caíram na questão muito do resale, né, do reuso. Então, eu acho que é um tema que você vê ali pelas palestras, que existem lojas específicas disso, né, que tem crescido nos Estados Unidos. Inclusive, eu fui visitar uma, né, nas visitas, que ela é 100% focada nisso, e não é aquela coisa brechó, né, assim, que nem tem muito no Brasil, que é uma loja bagunçada, que as coisas não são bonitas. Não, as lojas, parecia que estava numa loja normal, super bonita, ali no Soho. Então, eu acho que é uma experiência do reuso diferente, né? Justamente para não é só comprar o reuso, né? Só ter a economia sustentável pela sustentabilidade, mas que também ela te traz uma experiência positiva, né? Como consumidor. Então, acho que isso foi muito falado. A IKEA, né? Teve uma palestra que foi com a IKEA, que eles deram esse exemplo, que além do ponto de vista de sustentabilidade, é um ponto de vista também comercial interessante. Porque a pessoa, ela vai, por exemplo, ela ia na IKEA para ver um produto usado, mas ela poderia comprar ou não, mas aquilo gerava um tráfego imenso para a loja, e a pessoa passava por tanta gôndola que ela também acabava comprando outro produto. Então, ela também ajuda na questão, né, da economia do reuso, mas também na movimentação do comércio como um todo ali da loja. Então, esse exemplo eu achei bem legal. E aí, outras lojas que também falaram muito disso, né? A Saks falou muito disso, que ela criou um aplicativo faz 2 anos, e justamente com esse foco de movimentar o mercado também de resale americano, e que o foco é justamente essa geração Z, porque eles queriam trazer essa geração Z mais perto da marca. E eles investiram 200 milhões nisso. Então, assim, você vê que apesar... Que eu acho que é um conjunto de fatores. Tem a questão da inflação, mas tem a questão de tendência da geração Z. E justamente ter uma experiência agradável com isso. Que eu não tô indo só num brechó feio, né? Assim, eu tô indo numa experiência de loja maravilhosa, como uma loja de luxo, praticamente. Então, eu acho que é um tema que... Eu acho que, com certeza, lá já se vê muito intenso. E eu acho que, com certeza, vai vir pra cá. Porque já vê algumas movimentações no Brasil disso, né? De algumas marcas.
Uma perspectiva que eu achei interessante foi nessa mesma palestra que foi a moça da IKEA, mas quem disse foi o segundo palestrante, que era da WD Partners. Ele falou um pouquinho sobre como você aprofunda a relação consumidor a ponto de, tipo, você ser o recurso financeiro dele, né? Se ele estiver precisando de uma grana, sim, ele vai lá e vende algum produto, e aí você tem uma relação muito mais intensa com o consumidor, né? Você é parceiro dele, você não só vende, né? Acho que isso é uma perspectiva interessante.
Além da inflação e de uma possível recessão, né, que, como a Thaís falou, alguns economistas, alguns especialistas disseram que não vai ter, os palestrantes falaram bastante sobre os próximos anos e como serão permeados por diversas crises, como que o varejo, ele tem que se preparar para isso, não só o varejo, mas todas as indústrias, né? O que, que você absorveu dessas previsões? Como você acha que o mercado brasileiro deve se portar em 2023? Vai ser uma postura um pouco mais pragmática, um pouco mais contida? O que você tem observado, né, e do que você conversou lá também em Nova York?
É assim, o que eu senti, sabe, teve essas mensagens, teve acho que duas grandes palestras, né, de economistas lá que trouxeram um cenário muito falando ali do mercado americano. Eu acho que assim, no Brasil a gente... O que eu sinto dos varejistas no Brasil, né? E pelo que a gente conversa com as pessoas que estão lá. Vai ser um ano que ainda acho que vão ter algumas dúvidas sobre a questão de como vai ser de fato esse comportamento de compra, porque também a gente está num momento de transição ali de, né, política. Mas eu acho que os varejistas não vão deixar, pelo que a gente sente lá, eles não vão deixar de estar investindo nisso. Não vão bloquear investimentos por conta de um possível cenário econômico incerto. E eu também acho que é muito do que se ouviu lá do mercado americano, né? Tem essas perspectivas e tudo, mas a gente não pode parar, porque se a gente parar vai estar atrasado. Então, eu acho que, assim, a experiência, né, no nosso grupo tinha bastante varejistas, né, que tem essas comitivas, né, no meu grupo tinha bastante varejistas, e a mensagem foi muito isso: a gente não sabe exatamente como vai ser esse ano, tem muitas incertezas falando de Brasil, mas a gente tá vendo que a geração tá mudando, que o consumo tá mudando, que existem dúvidas sobre poder aquisitivo, mas a gente, como comércio, a gente tem que inovar, a gente tem que trazer as tendências. Então, o que eu senti é muito assim, apesar de tudo isso, é uma... Tem uma questão muito positiva pra se trazer, sabe, de tendências, de inovação, de olhar diferente. Também acabou se falando muito de... Que nem a questão do reuso dos produtos, né? Mas algumas palestras falaram muito sobre a questão de investimento de mídia também, né? Não foram tantas, mas algumas falaram. Então, eu acho que também é alguma coisa que a gente traz pro nosso mercado brasileiro, né? A gente tem, obviamente, mídias tradicionais que têm sua importância, mas se falou muito sobre a questão de investir, por exemplo, um exemplo, né? No TikTok, que ainda algumas marcas já começaram, mas é uma coisa muito forte. Que essa geração Z, ela olha o TikTok também como entretenimento, né? Como geração de conteúdo. E aí, essa geração de conteúdo leva a uma possível compra. Então, quando a gente faz que fala, né, geral de cenário econômico, acho que é uma questão de, assim, temos um cenário possivelmente complexo, mas os investimentos têm que ser feitos, tanto em loja, né, loja física, loja online, e na questão de mídia. Então, eu acho que a grande mensagem que eu senti dos grupos de brasileiros foi isso, assim.
E teve uma questão que foi acompanhada de perto pela Thaís, né, na cobertura dela, que foi a do metaverso e de NFT não serem as grandes tendências, né, de inteligência artificial ser algo muito mais palpável do que metaverso, né, que as empresas devem investir mais em inteligência artificial para melhorar seus processos, e que metaverso é mais um hype que não deixa de ser uma tendência, mas que está um pouco além ali, está um pouco... distante do dia a dia das empresas. Você acompanha alguma coisa sobre esse assunto? Você compartilha dessa opinião, né, dos executivos de que inteligência artificial é algo mais robusto?
Então, o ano passado, foi todo mundo que foi no ano passado, e quando você recorda o que foi falado no passado, exatamente, né? Era metaverso, era a bola da vez. E aí, aquela coisa, né? Esse ano, todos os eventos brasileiros também se falava de metaverso. Então, e esse ano não se falou nada de metaverso. Acho que teve uma palestra que teve um tom só, e falou muito de inteligência artificial. Assim, eu pessoalmente, eu acredito ainda que a gente tem alguns obstáculos pro metaverso, que eu acho que ainda não é tão tangível, nem só para o Brasil, mas para o mercado mesmo, e isso ficou muito claro na NRF, assim. Eu, particularmente, até acredito muito mais nessa questão de fato da inteligência artificial. As palestras falaram isso, e aí, quando a gente foi nas visitas de stands também, né, tinham alguns stands que trouxeram muito isso à tona com ferramentas. E aí teve um específico que era, inclusive, da Microsoft, que era justamente mostrando essas ferramentas de inteligência artificial para a loja física, que era trazer a experiência de dados que a gente tem, por exemplo, num site, né, pra loja física. Então, assim, eles têm uma série de mapeamentos, ferramentas, que eles conseguem ver exatamente comportamento de compra do consumidor na loja. Então, quanto tempo a pessoa fica na loja, quanto tempo ele fica numa frente de uma gôndola, que produtos que eles levam, qual a faixa etária. Então, assim, é justamente toda aquela experiência que a gente fala que não existe, né, que só existe no online, trazer isso pra loja física. Então, eu acho que tanto fornecedores nas feiras quanto as palestras trouxeram essa questão de podemos ter inteligência no online, né, que é um pouco mais, vamos dizer, mais comum, mas também podemos ter no físico. E aí cai um pouco nisso, né, talvez ainda não seja um metaverso, então a gente ainda tem muito para explorar no mundo físico de forma diferente. Eu senti muito isso na feira esse ano, e eu, seguindo o que aconteceu, acho que ano passado, eu acho que os eventos brasileiros do setor vão puxar todos esses temas, e também o metaverso não vai ser um tema falado aqui no Brasil muito.
Eu achei interessante, porque eu acompanho esse tema da Web3 de perto, né, no meio mensagem, e quando eu fui ver a agenda da cobertura, eu vi duas palestras falando sobre Web3. E eu acho que o que deu mais consistência para essa opinião foi que a gente entrevistou dois executivos, né, o Paulo Corrêa, que é o CEO da C&A, e o Maurício Andrade de Paula, que é da Capgemini, do Brasil.
Isso, e teve o André também, da Raccoon, Monks, os três falaram.
Os três falaram sobre o metaverso, e a Web3 está um pouquinho era um hype, né, mas não está sendo aplicado ainda, né, apesar de alguns executivos nas palestras defenderem muito o uso, né, para o varejo. Mas até você mencionou a feira e eu me lembrei de passar pelas exposições e ver sempre a plaquinha, uma plaquinha, né, em cima do stand, que falava o objetivo, né, do stand. E aí eu via tudo IA, inteligência artificial, enfim. Mas eu achei interessante você mencionar a questão dos dados, né, de gerenciamento de dados no varejo, né, e me lembrou um pouquinho as discussões sobre o fim do uso de cookies de terceiro, né? Existiu conversa sobre isso na NRF? Os varejistas estão preparados para lidar com essa questão de privacidade de dados?
Nossa, agora você me pegou.
Não, essa foi... Eu pensei quando você falou dos dados. Foi surpresa. Até pra gente.
Não, mas nós, assim, pensando nisso, acho que o... Não, porque não teve nenhum tema específico, acho que é disso, mas o que... Porque quando eles vão nessa questão desses monitoramentos de loja física, eu acho que não é nem muito na questão de one-to-one, né? Tipo assim, de LGPD, esse tipo de coisa. É muito mais na questão do movimento como um todo. Que nem quando a gente pega a Google Analytics, esse tipo de coisa. Então, eu acho que não é uma questão que teria problema, porque é mais nesse sentido, sabe? O que teve dessa questão de dados, daí pensando, foi exemplo de mais, por exemplo, a Saks falou disso, né, que eles não tinham um aplicativo até 2 anos atrás, e aí eles lançaram o aplicativo, e hoje eles têm todo um programa de pontos que eles trabalham justamente essa fomentação ali da base de dados dele e tudo, mas aí é uma questão de aplicativo, que tem opt-in e tudo isso, então acho que esse tema foi mais falado nessa questão de, eu lembro da Saks e teve mais alguém que falou dessa questão de utilizar os dados a favor da experiência, mas falando do aplicativo. Mas da loja física, eu acho que é muito mais a questão de comportamento geral, sabe? Não é pessoal, então não teria esse problema.
E falando sobre a Saks, né, que você mencionou em um dos seus artigos, eles falaram muito sobre o foco no cliente, né? Mas qual que é a dimensão que isso tem hoje, né, de focar no cliente, já que todas as empresas têm, né, como premissa você servir ao cliente, mas qual que é a diferença quando a gente traz para esse contexto pós-pandêmico, de mudanças no comportamento do consumidor, de mais dados, de integração de físico e digital, né? O que que é olhar para o consumidor hoje?
Quando as pessoas perguntam dos temas da NRF, a gente até fala, né? Não são temas, são temas que eles já estão no nosso dia a dia, né? E o foco no cliente é um tema que já está no dia a dia de todas as empresas, todo mundo fala disso e tal. Eu acho que a grande questão ali que foi o tom diferente que a NRF trouxe, eu acho que foi justamente essa questão do foco no cliente depois de uma retomada, sabe? Foi 2 anos ali de pandemia, e aí criou-se, acho que, muita expectativa em cima do mundo digital, que de fato cresceu, né? Não tem como negar que o mundo digital, e-commerce e afim cresceu, mas que agora as pessoas, elas querem voltar a sair de casa. Então, o foco do cliente, ele é nessa experiência também fora de casa, dessa retomada às lojas, né? Algumas lojas tiveram diminuição e fecharam, mas estão reabrindo. E aí, esse foco no cliente, por exemplo, até quando a gente comentou do Whole Foods, ele comentou isso, né? Cada loja do Whole Foods, ele tem muito específico até algumas questões de fornecedor. Então, nessa região X dos Estados Unidos, eu tenho que dar um foco diferente, porque o meu consumidor é diferente, então eu trago produtores diferentes, eu me aproximo de produtores diferentes, eu crio uma experiência de loja diferente. Então eu acho que o foco no cliente, ele passa a não ser só geral, vamos dizer assim, né? Óbvio, não tem um olhar geral, mas assim, eu preciso pensar na experiência localizada, eu preciso pensar mais ainda nessa questão de não fricção, que é o que a gente comentou, né? Ninguém mais tem paciência de ficar na loja procurando um maior tempo, esperando um vendedor, preço é confuso, sabe? Então, acho que o foco no cliente é nesse sentido. E aí, e também muito esse casamento de físico e online. Então, que nem a gente comentou, né? Às vezes a pessoa vai na loja física, mas ela fecha no online. Ela olha no aplicativo, mas ela quer finalizar na loja porque ela quer provar. Até a questão, quando teve uma palestra que eu ouvi, que era da Hollister e da Forever 21, que eles também trouxeram essa questão da experiência, era mais focada na geração Z, mas dessa experiência de você trazer a experiência influência em todos os canais também. Então, esse foco do cliente em todos os canais da marca. Então, ela falava que, ela, que tudo tinha que se conversar, né? Então, assim, se eles estavam fazendo um lançamento de um produto X, que era da Hello Kitty, aquela experiência da Hello Kitty, que é um tema da moda da geração Z, ela tinha no aplicativo, ela tinha no site, ela tinha na loja física, ela ia ter que ter em todas as redes sociais delas, todos os influenciadores que eles estavam trabalhando no TikTok também tinham que refletir isso. Então, eu acho que quando a gente fala no foco do cliente, que se foi falado o que eu sinto de diferença, e que eu acho que é o que tem que trazer mais pro mercado brasileiro, essa é a questão de pensar nesse foco em cliente em todos os canais, sabe? Não só em online ou só no físico. Então, esse casamento de pensar na regionalização, pensar no público que você tem diferente. Então, pensando em Brasil, a gente tem varejista que tem loja no Sul e no Nordeste. O comportamento é diferente. O comportamento de compra, o poder aquisitivo, até a interação social que cada regionalização espera, que tipo de produto busca. Então, eu acho que quando foi falado, foi muito nesse sentido, sabe? Essa mudança um pouco diferente do que daquele basicão de foco no cliente, sabe?
Você mencionou essa palestra da Hollister, da Forever 21, e eu lembrei que é uma questão da experiência do cliente, de colocar ele como protagonista, né? Porque acho que uma delas estava falando sobre usar o conteúdo gerado pelos clientes para dar destaque às roupas, e eu achei isso interessante de mencionar. Mas, Mariana, você também falou nos seus artigos que você queria voltar do Retail's Big Show com inspirações, novas tecnologias para o mercado on e offline e habilidades interpessoais. O que você acha que você traz de volta para ser aplicado no mercado brasileiro?
Eu acho que, assim, o que eu trago de volta, com certeza, é essa questão de... Parece óbvio, mas quando a gente ouve e enxerga, acho que é essa questão de a gente, de fato, olhar para o cliente de uma maneira diferenciada, sabe? O foco no cliente não é simplesmente ter uma boa relação e não trazer fricção. É muito além. A gente tem que, de fato, entender as necessidades, o momento de cada cliente. Essa coisa da personalização. Por mais que a gente fale que são produtos de massa, mas é possível personalizar. Isso ficou muito claro através de alguns exemplos de algumas marcas, através das tecnologias que estão vindo. Então, acho que esse foi um grande ponto. Acho que essa questão da geração Z, a gente sabe que é a geração que tá aí, mas ficou muito claro que realmente é a geração que tá aí, que a gente também tem que começar a olhar para essa geração seguinte, que é a Alpha, sabe? Não dá pra gente esperar, 2-3 anos, porque 2-3 anos passa assim, essa geração já é o poder aquisitivo ali, que vai estar comprando e circulando o mercado e ditando tendência. Então, acho que também esse é um ponto muito forte. E pra mim, assim, essa coisa do... Essa questão do resale, eu acho que foi muito impressionante como foi um tema tão abordado em diversos setores. Porque a gente ouve muito isso falando, às vezes, em mercado de luxo, em roupa. Mas foi falado muito disso em mercado de imóveis, de esporte. Na verdade, foi falado em diversas formas. Então, eu acho que também foi um ponto que acho que me atentou os olhos pra gente pensar nessa economia sustentável. E daí, casando com isso, né? Com a geração Z, que também é a geração que busca isso. Então, acho que quando a gente pega todos os temas da NRF, eles vão se conectando. Apesar de serem palestras diferentes, ele acaba indo tudo ali numa mesma circular, né? Então, eu acho que esses foram os pontos principais. E aqui, na verdade, no meu dia a dia, né, de trabalho, ou no meu dia a dia até como pessoa, é colocar esse olhar mais atento para tudo isso. De fato, pôr em prática, né? Não ficar só no papel, aprendizado.
Mariana, infelizmente nosso papo vai chegando ao fim. Obrigada por ter compartilhado os seus insights, suas percepções na NRF. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter vindo.
Obrigada a vocês pelo convite e espero poder ajudar e compartilhando aí os meus aprendizados.
Você ouviu mais um episódio do podcast Next Now. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem.
E vale lembrar que tem uma barrinha no nosso site escrito NRF. Lá você pode ver a nossa cobertura e também ler os textos da Mariana e dos nossos colunistas. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima.